Eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 4 e nós vamos ler do verso 18 ao 20. Eu gostaria de tirar um tempinho hoje à noite para conversar com você sobre o chamado ao discipulado. O chamado ao discipulado. O momento onde Jesus começa inicialmente a recrutar os seus discípulos e a chamar aqueles que estariam mais próximos dele. E esse texto de Mateus é o primeiro momento onde ele começa a chamar as primeiras pessoas para formar o famoso grupo de 12 discípulos. Ok? Então, Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 18 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Bem, vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo e chamado pecadores para segui-lo. Porque a graça de Deus é maior do que o seu juízo sobre nós. E eu oro que essa mesma graça estendida aqui a Pedro e a André sejam estendidos a nós essa noite. E nós possamos ser inseridos e contados entre os teus discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida dos evangelhos. E eu sempre gosto de voltar àquilo que é básico, que é simples, que não tem muita invenção, está aqui. Mas que nos faz pensar de uma maneira muito ampla sobre o nosso processo de conhecimento e relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu queria, eu gosto de ler a Bíblia assim, pensando, imaginando o ocorrido. Imagina a manhã onde você trabalha, não sei o local que você trabalha, mas imagina você no local que você trabalha amanhã. Lá, você todo arrumado, plena segunda-feira, aqui não diz que dia da semana era. Mas imagina o Paulo lá na escola, né? O César no seu trabalho, enfim. E aí Jesus aparece por lá, tranquilo, olha e diz assim: bora, vem, segue. Você ia, você largava tudo, você dava as costas à sua vida todinha. E Jesus é filho de Deus mesmo, viu, César? Porque quando Deus chamou Abraão, ele não disse para onde ia, não. E quando Jesus chamou os discípulos, ele também não disse para onde era para ir. Ele só disse: segue-me. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é quanto nós estamos dispostos a abrir mão da vida que nós construímos. O discipulado, como talvez o seu primeiro momento mais agudo, significa abrir mão da vida que eu construí. Pedro e André, irmãos, proprietários de uma pequena empresa de pesca, tinham planos, tinham projetos para aquele dia, para o dia seguinte, para o mês que vem. E enquanto eles eram Pedro e André, eles tinham controle da vida deles. A agenda deles estava na mão deles, o destino deles estava na mão deles. Aquilo que eles iriam executar dia após dia estava na mão deles. E Jesus interrompe esse fluxo e diz: vem. Então, eu fico pensando numa sociedade como a nossa, onde talvez uma das marcas mais características seja o narcisismo, seja a paixão descabida por si próprio. Aquelas postagens que a gente vê no, nas redes sociais, né? Estou amando a mulher que eu me tornei, o homem que eu sou, né? No momento onde a gente está apaixonado, caído de amor por nós mesmos e por aquilo que nós nos tornamos, Jesus atravessa o nosso caminho e diz: você vem? Se abre mão do que você é, se abre mão dessa pessoa que você se tornou, você abre mão de tudo isso que você fez e vive até hoje e segue. Então eu queria que você pensasse, discipulado, inicialmente como esse processo de abrir mão de si. Eu acho que tudo começou a dar errado quando o discipulado se tornou uma sala da igreja no qual a gente fosse estudar, Helder. No dia que nós sistematizamos o discipulado a 10 lições, a gente arrebentou com a ideia do projeto todinho. Porque o discipulado é um processo de abrir mão da sua existência pessoal em nome de algo maior. Eu não sei o quanto de consciência Pedro e André tinham naquele momento, mas ao seguirem Jesus e a darem as costas para as redes, para os barcos, para a rotina, para o dia a dia deles, eles nunca mais retornariam àquilo lá. Uma vez, lá quando Jesus tinha morrido, eles retornaram para pouco tempo depois largarem de mão. Estamos nós dispostos a abrir mão do que fizemos e do que construímos e do que nos tornamos? Essa é a primeira grande questão do discipulado e o primeiro grande chamado dele: abrir mão de si. Se a gente fosse usar um outro texto como apoio a esse, o que não iremos fazer, a gente precisaria ler o texto do negue-se a si mesmo. A primeira etapa do discipulado é negar a si e abrir mão do controle que você tem sobre a sua vida para seguir. Segunda coisa importante sobre o discipulado, mesmo, importante demais, é que ao contrário de tudo que se ensina hoje, Jesus nos chamou para seguir e não para liderar. Jesus nos chamou para seguir. Eu gosto demais, demais, dessa palavrinha após. Vinde após. O que significa após, amigos? Respondam aí. Vocês já me enrolavam falando baixo, sem máscara. Agora, com a máscara e falando baixo, querendo que eu ouça, é covardia demais da conta. Após é? Atrás. Depois. Jesus nos chamou para andar depois dele e não à frente dele. No momento que eu abro mão da minha vida para o começo do meu processo de discipulado, o segundo processo, extremamente difícil para nós, é substituir a nossa vontade pela obediência. Pedro e André tinham vontades absolutas. Hoje nós vamos pescar, vamos embora. Ah, agora não vou mais de manhã não, vamos só de tarde. Tá bom, vamos só de tarde. A gente não volta para casa, vamos passar a noite no mar. Beleza. E hoje a gente vai ali em algum lugar e vamos fazer. Eles tinham vontade. Por quê? Porque eles estavam adiante da própria vida deles. Eles davam um tom, eles davam um contorno, eles davam a direção, eles diziam exatamente o que iria acontecer, que horas iria acontecer, porque eles estavam à frente da vida deles próprios, eles tinham vontade. E aí Jesus atravessa a vida deles e chama eles para eles ficarem atrás dele. Para eles andarem depois dele, após ele. Jesus chama para que nós paremos de andar após a gente mesmo, para andar após Ele. Substituir a vontade pela obediência. Substituir o controle de si pela submissão a Ele. E eu fico pensando uma coisa. Pensa comigo, por favor. Esse caminho que você está seguindo hoje, hoje é 22? 22 de agosto, 18 horas e 54 minutos. Esse caminho que você está seguindo, você está indo após quem? Esse caminho que você está seguindo, ele está sendo após Jesus Cristo, ou seja, Jesus está andando e você está logo atrás, seguindo seus passos, seguindo suas pegadas, pisadas, ou será que a gente está seguindo o dinheiro, a ideologia, o mercado, os traumas, as dores, os medos? Quem está diante de nós hoje? Ou é eu mesmo? Tem um poema que eu acho muito bonito, que em uma das suas falas ele diz: eu sou o capitão da minha alma. Eu acho a expressão muito bonita, pena que não pode ser verdade, porque a minha alma tem até um capitão, só que não é eu, não sou eu. O capitão da minha alma é Jesus. Então eu não sou o capitão da minha alma. E se uma das características da nossa sociedade, a primeira é esse narcisismo que nos faz ser completamente apaixonados e caídos de amor por nós próprios, tudo que nós fazemos e tudo nos tornamos é tão espetacular que precisa ser compartilhado com os 8 bilhões de pessoas na Terra incessantemente, intensamente, para que todos vejam o quanto eu sou legal e incrível. E Jesus nos chama para interromper essa nossa liberdade em prol de uma submissão a Ele. A segunda, o segundo espírito da época que ele combate é o individualismo. É essa vida dobrada sobre si mesmo, essa vida reflexiva que só olha para si. Quanto mais eu sigo, menos eu sou. Quanto mais eu sigo Jesus, quanto mais eu ando após Ele. Então está aqui Jesus, dá um passo para cá, eu venho aqui, Ele vai para lá, eu vou para cá, Ele vem e eu vou. Quanto mais eu sigo, menos eu sou. E o grande problema talvez seja que a gente não conseguiu ainda crucificar o nosso eu. Porque o discipulado passa pela diminuição de si. Percebam, Jesus não chamou navegadores do tipo, me ajudem na navegação para onde eu estou indo. Jesus não chamou pessoas que são experientes para mostrar a caminhada para Ele. Não, Jesus chamou pessoas para segui-lo, apenas. Jesus não quer opinião, Jesus não quer direção, Jesus não quer conselhos, Jesus quer só obediência. Todas as vezes que Pedro tentou dar opinião, Jesus falou, obrigado Pedro. Numa delas ele chamou ele de diabo. A tentar aconselhar Jesus a ser diabo, porque é se pensar superior e mais maduro do que ele na vida. Imagina, ele que é a vida. Preste atenção, nós fomos chamados para seguir. Eu não sou autoconstruído, eu não sou um reflexo de mim mesmo, a minha vida não deve ser autoral, eu não devo construir a melhor vida que eu posso ter, eu não tenho que construir a minha melhor versão. Eu tenho que ser igual a Jesus. Eu preciso fazer com que esse eu diminua, e ele só diminui seguindo. Aquilo que João Batista olhou para Jesus e falou, tem uma coisa que importa para mim agora, enquanto eu vejo Jesus, João Batista olhou para Jesus e disse: agora que eu o vejo, existe uma coisa que importa. Importa que ele e que eu. A única coisa que importa nessa relação entre nós e Jesus é que ele e que o eu. Se nós seguirmos Jesus e o nosso eu continua do mesmo tamanho, tem alguma coisa errada. Porque à medida que eu sigo, eu vou perdendo completamente as referências da minha própria história, da minha própria ideia de mundo, e eu estou apenas seguindo, e quando eu sigo, a ideia dele vai prevalecendo, o caminho dele, o jeito dele de andar vai prevalecendo. Então eu preciso aprender a obedecer sem perguntar, sem questionar, sem opinar, sem ser autoral, sem estar assinando cada dia da minha vida com a minha marca. Eu preciso entender que eu fui chamado para seguir, só. Talvez, nos negócios, né, no mundo dos negócios, da administração, tem um ditado que pergunta assim: você prefere ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão? Conhece essa expressão, não? Tipo, você quer ser dono do seu empreendimento em um bairro periférico, lá você é o cabeça, né, do negócio pequeno, mas você é que manda, ou você quer ser o rabo de um tubarão, ou seja, você quer fazer parte de uma empresa enorme no qual você está lá e se movendo dentro daquela estrutura? É uma escolha, mas espiritualmente a gente não tem escolha. A gente não vai ser a cabeça de sardinha, a não ser aqueles que são cabeça de sardinha, ou seja, que não pensam. A gente vai estar associado ao corpo desse tubarão. Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo e não cabeça de nós próprios. Abrir mão de si, abrir mão da sua agenda, abrir mão dos seus afazeres, abrir mão dos seus desejos e vontades, eis o enorme desafio do discipulado. Venha depois de mim. Será que a gente ainda consegue ser depois de alguém? Ou a gente está tão embriagado pela vontade de ser, que a gente não permite mais isso? Um dos personagens mais incríveis da Bíblia é Jônatas, filho de Saul. Vocês já devem ter lido sobre ele, né? Jônatas era o legítimo herdeiro do trono. Jônatas era o filho do rei. O rei morreu, quem assumiria era Jônatas. Mas Jônatas olha para Davi e ele fala isso para um ser humano, ele não fala isso para Cristo, embora a gente não consiga falar isso nem para Cristo às vezes. Ele falou assim: Davi, você vai ser o rei e eu vou ser o segundo contigo. Jônatas tinha o espírito do discípulo, ele falou: eu vou ser o segundo, eu vou seguir você, Davi. Eu acho que isso que Davi ouviu é tudo o que Jesus espera ouvir de nós. Jesus, tu vais ser o primeiro, tu vais reinar, e eu vou ser contigo o segundo, eu vou após você, eu vou seguir você, e você vai dar as coordenadas da minha vida. Quem coordena a sua vida? Quem dá a direção para você? Qual caminho você segue? Olhando a sua vida e olhando a minha vida de longe, as pessoas entenderiam que nós estamos seguindo Jesus? Ou elas teriam alguma dificuldade de compreender isso? Essa é a projeto do discipulado. E há uma outra coisa ainda que eu quero falar hoje à noite. Olha a continuidade do versículo: vinde após mim. Ou seja, larga o que vocês estão fazendo, venham, abram. Não é abrir um espaço na agenda, é reorganizar a vida toda a partir de mim. E segundo, eu quero vocês após mim, eu quero vocês atrás de mim, me seguindo. E aí ele diz uma outra expressão sensacional, ele diz: eu vos farei. Eu vos farei. E novamente aqui, a gente vê o Evangelho conflitando com os principais termos da nossa época. Hoje os grandes homens, aqueles que vendem mais biografias, homens e mulheres, é óbvio, né? São chamados de self-made men, ou seja, homens que fizeram a si mesmo, homens que começaram do nada e no seu braço e na sua força construíram a eles próprios como um enorme empreendimento de sucesso na vida. E nós somos desafiados e chamados o tempo inteiro para fazermos a nós próprios. Talvez o ser humano seja a única preocupação de si mesmo. Eu muito preocupado comigo sobre como eu fico rico, feliz, bem-sucedido, bonito, né? Com o corpo adequado e, enfim, como eu me torno uma celebridade no mundo no qual eu existo. E Jesus diz assim: ei, ei, quem vai fazer vocês sou eu. Eu vos farei, meu Deus do céu. Você abre mão do seu eu ser feito por outro. Se a gente fosse jogar aqui as palavras, né? Seria o meu eu ser feito por Deus. É o meu eu dentro de Deus. Eu vos farei, eu vou fazer vocês, eu vou fazer vocês o que eu quero que vocês sejam. E quando Jesus diz eu vos farei, significa eu não quero que vocês sejam quem são, porque senão ele não precisava dizer eu vos farei, você já é tão bom, vamos embora. Não, porque Pedro parecia muito com Pedro ainda, e o André era igualzinho o André, e Jesus disse eu vos farei semelhantes a quem? A mim. Eu quero que você seja o Pedro, Jesus, e você seja o André, Jesus. Eu quero que você seja quem você é nessa terra, mas expressando a mim, diz Jesus. Eu vos farei. Se o primeiro chamado do discipulado é para você mudar o seu entorno da vida inteira, para não ser feito mais para onde você ia, mas para onde Jesus vai. Se o segundo aspecto do discipulado é você andar atrás de alguém e não ser o primeiro, não dar as ordens, não estabelecer destinos, não ter sonhos, não elaborar propósitos, mas simplesmente ser obediente e submisso a quem está à sua frente. A terceira chamada do discipulado brutal e mortal é eu vou ter que mudar você para quem eu quero que você seja. É por isso que em determinado momento dos evangelhos, Jesus diz, aquele que quiser preservar a sua vida, o que vai acontecer com ele? Vai? E aquele que se dispuser a perder a sua vida e ser transformado na vida de Jesus, o que vai acontecer com ele? Vai? Ganhá-la. Por quê? Porque o eu, escuta isso, não sou psicólogo e não tenho pretensões de ser, mas o eu não preserva a si mesmo. Anota isso, por favor, em algum lugar. Se você não entender, pense. O eu não preserva a si mesmo. O eu só existe em Deus. Só Deus preserva o eu. Se eu quisesse Neemias acima de tudo, contra Deus, não seguindo a Jesus, não deixando Ele me transformar, porque eu me amo, eu sou um self-made man, eu sou apaixonado pela pessoa que eu me tornei, no meio de tantas dores, confusões, encrencas, e eu sou essa pessoa, e eu me amo, o eu não é capaz de preservar a mim, ele vai se diluir. Agora, se eu quero preservar o meu eu preciso permitir que ele exista em Deus. Eu preciso permitir que ele seja transformado, ser feito, eu vos farei. E esse é um outro ponto de estresse no discipulado. Aquela velha luta entre eu e Deus. Uma luta que Jacó lutou ao vivo e a cores. E é uma luta tão ferrenha, é uma luta tão encarniçada, que o anjo disse assim: beleza, Jacó, venceu, estou indo embora. Você quer ser Jacó mesmo, né? Então, viva e morra com o seu Jacó, eu tenho mais o que fazer, não dá mais para mim. E na hora que Jacó vê que o eu dele foi reservado ele próprio, e que naquele desespero de o anjo vai embora, eu não vou ser feito, eu não vou ser transformado, e eu não vou conseguir ser nem o que eu estou defendendo agora para mudar, Jacó falou: não, me abençoa, fica aqui, não, deixa eu perder, eu quero perder. Essa é a maior derrota que todos os humanos precisam sofrer, perder para Jesus. Porque quando eu perco para Ele, o meu eu é preservado em Deus. Mas se eu venço Jesus, negando-me a deixar ser transformado, o meu eu se dilui em mim mesmo, no meu erro, no meu egoísmo, no meu pecado, no meu narcisismo, nas minhas frustrações. E sabe o que é que acontece? Eu não consigo ser nem o eu que eu queria ser. E o que é que eu me torno? Sabe-se lá. Uma massa disforme andando pelo mundo. E foi apenas após perder para o anjo que Jacó tornou-se Israel. E quando Jacó tornou-se Israel, ele preservou o Jacó naquilo que Jacó tinha de melhor, de possível. E Deus é chamado sem nenhum problema de o Deus de Jacó. Jacó não foi banido, ele foi, como dizem hoje as palavras, eu não suporto ela, mas eu vou usar aqui. Jacó foi ressignificado. Jacó foi recriado. Jacó foi refeito. Jacó foi transformado. E Deus pôde ser o Deus de Jacó, transformado em Israel. Vinde. Larga o que você está fazendo, larga a sua trajetória, vem após mim, não quero opinião, não quero navegadores, não quero conselheiros, eu quero seguidores, eu não quero pessoas que sobreponham sua vontade sobre tudo, não, eu quero pessoas capazes de obedecer, e eu quero que vocês venham porque eu quero fazer vocês. Eu não quero pessoas feitas por si próprias, a partir de si mesmas, não, eu quero fazer. E aí ele termina dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Claro que o pescador de homem está no contexto de que aqueles homens eram pescadores. Mas eu quero pensar uma coisa com você. Peixe não pesca peixe. Talvez uma das coisas mais absurdas seria a gente chegar ali no espigão e ter uma pescada com uma varinha, tentando fisgar uma pescada. Faz sentido. Peixe não pega peixe, é um homem que pega peixe. E com isso eu quero dizer que homem não pesca homem, a não ser que esse homem não seja só um humano. Jesus foi o maior pescador de homens, mas ele tinha sua dimensão divina. Quando Jesus fala: vocês vão ser pescadores de homens, ele está colocando, pelo menos no meu entender, duas coisas importantes. Para você pescar homem, você tem que ser mais do que homem, você tem que ter Deus dentro de você, senão você não pesca, senão você não captura. Da mesma forma que um peixe não pesca um peixe da mesma natureza, você precisa ter uma natureza diferente, maior. Para eu pescar homens, eu preciso ter a presença de Deus dentro de mim. Eu preciso ter a eternidade dentro de mim. E quando Jesus diz: sejam pescadores de homens, na verdade ele está nos chamando muito mais para ser a isca do que o pescador. O apóstolo Pedro diz: para que as pessoas olhando vocês glorifiquem Deus. Nós somos a isca de Deus nessa terra. A maior de todas elas foi Jesus. Por onde Jesus andava, os pecadores iam atrás, fascinados, peixes fascinados por aquela isca divina. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: ele fala tão diferente dos outros, ele fala como quem tem autoridade. E as pessoas ficavam embevecidas, aonde ele ia, todos iam atrás. Ser pescador de homens não é ser um ortopedista moral, que fica dizendo para as pessoas como elas devem ser, quebrando-as, contorcendo-as, para que elas caibam dentro daquele modelo que você entende ser. Ser um pescador de homens não é ser um contratador de pessoas do céu, que fica avaliando currículos para dizer quem entra e quem sai. Ser pescador de homens é ser a isca de Deus na terra. É as pessoas olharem para você e dizer assim: eu quero andar com você, eu quero isso que você tem, o que é que você toma, né? Deus, eu tomo Deus. O que é? Por que que você é assim? Como que você é desse jeito? O que você sabe que eu não sei? Eu sei a Jesus Cristo crucificado, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o chamado ao discipulado é um devolver do homem à terra, numa outra perspectiva. Primeiro, Jesus chama para segui-lo, para abrir mão de si, para aprender a obedecer acima de querer, para ser mudado, ser transformado. E uma vez feito isso, Jesus devolve a cada um de nós a terra como iscas de Deus, para que a nossa vida, a forma como a gente vive, a forma como a gente anda, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive entre as pessoas, seja tão intensa, tão profunda e tão maravilhosa, que as pessoas queiram Deus em nós. E eles dizem: eu quero isso. E quando Pedro se levantou como isca de Deus, né, como pescador de homens, 3.000 pessoas disseram: eu quero que esse cara tenha aí, porque não é possível, ele era diferente desse cara que está falando. No outro dia ele falou, eram mais 5.000 dizendo: eu quero isso também. Peixes fisgados, não por mim, até porque eu já fui refeito, não por mim, até porque o meu eu já está desse tamanhinho, mas pelo Deus que fez em mim a imagem do seu filho. E eu acredito que esse é o caminho do discipulado que a gente precisa retomar. Se a gente reduzir o discipulado a uma sala no qual a gente se senta para discutir doutrinas, o mundo não vai entender que a gente é a isca. Eles não vão entender. Eles não vão conseguir lidar com isso. Eles vão dizer: como assim? Você é um cara que não tem amor, que não tem misericórdia. Você é um cara irritadiço, nervoso. Você é corrupto. Você só pensa em você, você só faz o que você quer, você vive para os seus desejos. Isso aí eu faço sozinho, eu não preciso de você para me atrair, não. Isso eu já faço. Ser a isca de Deus é atrair outros para a experiência que nós já vivemos. A experiência de ter sido capturado pelo amor. A experiência de ter sido fisgado pela graça. A experiência de cair na rede da misericórdia. A experiência de ser trazido para perto de Deus, e assim como os caras tratavam um peixe ali na beira da praia, nós sermos tratados, nossas espinhas, escamas sendo tiradas, e a gente ser pronto para ser consumido pela misericórdia de Deus. E é para isso que a gente deve viver. Abrir mão de ter uma agenda própria, de ter uma vida controlada por si, e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou vindo a ti, eu estou indo a você. Abrir mão de controlar a si próprio, abrir mão de ser o dono do seu destino, ou o capitão da sua alma, e dar esse título a Jesus, porque Ele é quem governa, Ele é quem dirige, Ele é quem estabelece, é Ele quem diz qual é o caminho. Eu só sigo sem opinar, apenas sigo, e depois eu permito que Ele me faça, porque por mais que eu seja apaixonado pela pessoa que eu me tornei, eu ainda preciso me tornar a pessoa que Ele quer que eu seja. E o desejo de Deus nunca foi escondido, é ter uma família, como diz o pastor Tomás aí muitas e muitas vezes ao longo desses anos, todos aqui, com todos os filhos semelhantes a Jesus, todos. É isso que ele quer me fazer semelhante a Jesus. E depois desse tratamento, ele olha para mim, agora volta lá, vive entre as pessoas, e desperta neles o desejo de experimentar o que você experimentou. Se você fizer isso, meu irmão, a gente vai ver aquilo que a gente sempre tanto sonha, né? As pessoas vindo a Jesus, sendo transformadas, restauradas. Mas é preciso que nós, os discípulos, nos submetamos a esse processo. Amém? Você entendeu? Faz sentido para você? Faz? Então imagina comigo, enquanto eu li a Bíblia, né? Jesus chegando no teu pé do ouvido e dizendo assim, vamos? Não tenta perguntar para onde, tá? É coisa de família, nem o pai nem o filho responde. Vamos? Mas Jesus, aqui eu estou aqui no meio de um negócio. Aí a gente faz como aqueles outros, dá para esperar só enterrar meu pai aqui, porque aí depois a gente vai, né? Esperar só meu pai morrer primeiro. Ô Jesus, é que eu estou aqui no meio de um negócio bonzão, cara. Parece que agora vai dar certo. Ele falou, vamos voltar para casa com essa palavra no ouvido. Vem, vamos. Me segue, eu não quero você me dirigindo, era como se Jesus dissesse, eu não quero a direção de vocês, eu quero me seguindo, vem, me segue, deixa eu fazer vocês iscas de Deus para essa terra, amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feche teus olhos. Deixa a tua mente ser cheia dessa imagem. Imagina aí na tela da tua mente a projeção dessa figura de Jesus chegar lá no seu lugar de trabalho. Você arrumado, desarrumado, você é do jeito que você é, que você anda todo dia no seu trabalho, como Pedro e André estavam no trabalho deles, e ele dizer para você assim, vem, quero que você me siga, eu quero que seus passos não sejam mais determinados por você, eu quero que seus passos sejam determinados por mim. Eu não quero que você tenha esse tanto de sonhos e projetos, eu quero que você obedeça aos meus. Eu quero que você apenas obedeça o caminho que eu estou abrindo. Por isso que ele é o caminho, porque ele faz o caminho diante de nós. É ao seguir Jesus que a gente descobre o caminho, por isso que ele é o caminho. Ele é quem cria o caminho para cada um de nós. E à medida que nós seguimos, o nosso eu vai diminuindo, vai perdendo força, vai perdendo suas manias e seus comandos. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. É porque Ele está nos fazendo, moldando, montando, tirando, colocando, até que Ele nos deixe como uma apetitosa isca de Deus para o mundo, e aí ele nos devolve a vida e diz, agora vivam entre eles, atraindo-os a mim. Senhor, é só isso que nós queremos. Nós não queremos ser conhecidos como o povo mais exigente da terra, nós não queremos ser conhecidos como o povo mais intolerante da terra, como o povo de moral mais rígida na terra, nós queremos ser conhecidos como iscas de Deus, imagens de Deus, que foram feitos por Ele e reenviados para o mundo, para a vida, para a família, para a história, despertando neles o desejo de viverem o que nós vivemos, de experimentarem o que nós experimentamos, de se tornarem como nós somos, porque nós também já não somos quem éramos, mas nós somos quem Deus é. E o eu preservado em Deus se torna tudo aquilo que nós podemos ser, porque o eu fora de Deus, o eu entregue a si mesmo, deteriora, apodrece e morre. Senhor, nos ensina isso, mas nos ensina isso na vida. É bom poder entender, mas é melhor ainda poder viver, experimentar, ser feito, ser transformado, ser isca de Deus para atrair pessoas, e assim a gente encher a terra da tua glória, a tua glória dentro de cada um de nós. A glória não vai encher a terra pelo ar, a glória vai encher a terra nas pessoas que estão nela, a glória de Deus em nós, e que nós vivamos e experimentemos isso, Pai, em nome de Jesus.